Caro amigo, nós estamos então no capítulo 10 do livro de Números, onde inicialmente vamos estudar assunto sobre as trombetas de prata. Então este é um assunto que nós vamos abordar hoje. Vamos ver que impacto é que isto tem também para a nossa vida. Talvez você ao olhar para estes textos pode ficar, mas como é que nós podemos tirar lições para nós hoje? E é exatamente isso que eu me proponho fazer consigo ao olharmos para estes textos do capítulo 10 do livro de Números. Diz assim o verso 1 deste capítulo. Certamente ficaremos surpreendidos com aquilo que Deus tem para nos dizer através deles. Vamos abrir as Bíblias então. Verso 1 diz assim. O Senhor disse a Moisés. Manda fazer 2 cornetins de prata martelada. Eles servirão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos vários acampamentos. Quando tocarem os 2 cornetins juntos, é para que toda a comunidade se reúna à tua volta, à entrada da tenda do encontro. Quando tocarem uma só delas, é para irem ter contigo somente os chefes dos clãs israelitas. Ao tocar as trombetas, todos os príncipes se juntavam. Lemos também que ao tocar da última trombeta, Jesus Cristo também estará envolvido nesse assunto. E aqui não está a falar só das trombetas que o povo de Israel tinha, mas essa trombeta que Jesus Cristo irá usar para convocar a sua igreja. A palavra de Deus fala-nos disto. Fala que Cristo Jesus, de alguma forma, foi enviado ao mundo para chamar o homem. Chamar o homem a um encontro com Deus. Ele, de alguma forma, nos chama ainda hoje com a sua voz mansa, com a sua voz de amor. Cristo não nos chama com alarido neste momento, como as trombetas o fazem. Mas ele chama com uma voz suave e ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Esta é uma das frases que Jesus Cristo nos deixou. Uma frase que convoca o homem a um relacionamento com Deus. Diz ainda num outro texto, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é a convocação que Jesus Cristo faz. Não com um alarido da trombeta, isso não é neste momento que Cristo faz, mas com uma voz mansa, uma voz de convite, uma voz de estar em intimidade, um encontro pessoal com Cristo no íntimo da nossa casa. É esse o desafio que Cristo lhe faz a si, no íntimo da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos, ele entrará. E ele estará nesse ambiente íntimo de uma refeição, de uma forma informal, caminhando conosco diariamente. Mas também a própria Bíblia nos mostra que um dia Jesus Cristo, aí sim, como uma voz de arcanjo, como o ressoar de uma trombeta, convocará a sua igreja, toda a sua igreja espalhada em todo o mundo, para esse arrebatamento, para um encontro com o Senhor nos ares. Isso nos fala o livro de 1 Tessalonicenses. Uma descrição incrível daquilo que Jesus Cristo fará com aqueles que creem nele. E aí sim, será como que um toque de trombeta a convocar todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus para um encontro solene com ele. Continuando aqui no livro de Números, no verso 5, o texto diz assim, ao primeiro toque agudo dos cornetins, põem-se em marcha os acampamentos situados ao oriente. E ao segundo toque agudo, põem-se em marcha os acampamentos situados a sul. Os toques agudos servem para se porem a caminho. Para convocar a reunião de todo o povo, é um toque normal e não um toque agudo. Quem deve tocar os cornetins são os sacerdotes, descendentes de Arão. É uma lei eterna, válida para todos os vossos descendentes. Quando estiverem na vossa terra e tiverem que entrar em guerra com algum inimigo que vos atacar, devem tocar os cornetins em toque agudo. E assim eu, o Senhor, hei de lembrar-me de vocês e hei de livrá-lo das vossos inimigos. Também nos momentos de alegria, nas grandes festas e no primeiro dia de cada mês, devem tocar os cornetins na altura dos holocaustos e sacrifícios de comunhão. E isso servirá de memorial para que o vosso Deus se lembre de vocês. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vemos que a partir do verso 11 temos então o início da marcha do povo de Israel pelo deserto. Eles seriam convocados e haveria, neste texto vemos que haveria formas distintas de tocar estas cornetas. Elas simbolizavam e diziam, de facto, algumas coisas diferentes ao povo de Israel. Eu, quando fiz a tropa, usava-se também um cornetim para fazer e dizer determinadas orientações e instruções aos militares. O apresentar armas, o marchar. Então cada toque tinha um significado. E no fundo é exatamente o mesmo que Deus está a dar aqui ao povo de Israel. Cada toque significava uma coisa. Se era só uma corneta, significava que deveriam convocar os príncipes de Israel. Se era duas, era todo o povo. Então cada toque tinha o seu significado. E assim o povo sabia exatamente o que deveria fazer. No verso 11 então, encontramos o povo a sair e a caminhar. E diz o texto no verso 11 então: no segundo ano, depois da saída do Egito, no dia 20 do segundo mês desse ano, a nuvem levantou-se por cima do santuário que guardava os documentos da aliança. Os israelitas puseram-se então a caminho, deixando o deserto do Sinai, e a nuvem foi para o deserto de Pará. Já fazia 2 anos que Moisés e o povo tinham recebido esta lei e tinham saído do Egito. As instruções para a construção das trombetas foram então dadas. As trombetas foram feitas e então elas soaram esse toque. E o povo agora começou a sua caminhada pelo deserto. A partir daqui até o verso 28, vamos descrever como o povo obedeceu a Deus na forma como se conduzia pelo deserto. Todos se acampavam em torno do tabernáculo. As 3 famílias de Levi foram orientadas no sentido de ficarem bem juntas do tabernáculo. Para norte deveria ficar a família de Merari. Para sul deveria ficar a família de Coate. E a parte ocidental do tabernáculo deveria então ficar a família de Gerson. Na frente devia ficar as famílias de Arão e de Moisés. As 12 tribos ficavam então fora do arraial, nas suas tendas. Judá, Isacar e Zebulon ficavam na parte oriental. Então vinha Dan, Naftali e Asser, que ficavam a norte. Depois, a sul, temos Ruben, Simeão e Gad. E na parte ocidental estava então Efraim, Manassés e Benjamim. Pela manhã o povo se levantava e partia seguindo a orientação que Deus dava através dessa nuvem. A nuvem se levantava. Todos tinham então de apanhar as suas coisas e seguir a nuvem. O tabernáculo tinha de ser desmontado e levado. Então Moisés, que dava o sinal de partida com as trombetas, e todo o povo partia. Todos seguiam atrás da arca, pelo deserto fora, conforme a nuvem os conduzia, conforme Deus os conduzia. Era necessário 7 toques de trombeta para que todos os israelitas das diferentes tribos começassem a sua caminhada pelo deserto. Era interessante notar que as trombetas tocavam em número de 7 vezes. E é interessante ver também que o livro de Apocalipse temos essa referência às 7 trombetas. Estas 7 trombetas estão relacionadas com os filhos de Israel e elas tocarão 7 vezes durante um período que a Bíblia fala que será de grande tribulação. É quando Deus ajuntará de novo os filhos de Israel de todos os recantos do mundo, levando-os de volta à sua terra. É possível que estas trombetas tocadas aqui 7 vezes falem desses acontecimentos futuros também referidos no livro de Apocalipse. O livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: o Senhor mesmo descerá do céu. Ele desce como que com uma voz como que de arcanjo, ou como uma voz como o som de uma trombeta, falará ao seu povo Israel, para que se juntem de várias partes do mundo. A sua voz é como que o som de uma trombeta, e é a referência à voz de Cristo que nós temos. E lemos também no livro de Apocalipse capítulo 1 verso 10: e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta. E este texto aqui refere-se à pessoa de Jesus Cristo glorificado, como grande sumo sacerdote. A sua voz será semelhante como a da trombeta. E esta trombeta que irá levantar os mortos que morreram, serão transformados os seus corpos para encontrarem a Jesus Cristo. Assim, nenhuma trombeta real está aqui relacionada com a Igreja. As trombetas estão todas relacionadas com os filhos de Israel. Aqui vemos as trombetas levantarem o povo e os colocarem em marcha pelo deserto. Assim são as trombetas que irão tocar. Convocarão todos os filhos de Israel, de todas as partes deste deserto, que é o mundo, chamando-os de volta à casa do Pai. Agora, tudo isso tem lições espirituais para nós também. Para nós cristãos, nós temos que entender que também, de alguma forma, somos viajantes por este mundo e aguardamos com ansiedade esse arrebatamento que Cristo quer fazer à Igreja. Esse chamado que Cristo irá fazer retirando a Igreja do mundo. E por isso Jesus nos disse, andai atentos e vigilantes. Já atentos porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Por essa razão devemos estar atentos. E não devemos andar a correr atrás disto ou daquilo quando alguém disser, olha, vimos a Cristo aqui ou vimos a Cristo ali. Não ides atrás deles. Esta é a alerta que Jesus Cristo nos deixa, para que não nos deixemos enganar. Cristo virá como um relâmpago e num abrir e fechar de olhos, e levará aqueles que são seus. Este é o desafio que Cristo nos deixa de andarmos em vigilância constante. Voltando aqui ao verso 29, diz o texto bíblico, Moisés disse a Obab, filho do seu sogro Ruel, de Midian, nós vamos para a terra que o Senhor prometeu dar-nos. Vem conosco que nós partilharemos os benefícios que o Senhor prometeu conceder a Israel. Esta passagem aqui é muito interessante. É uma passagem que nos lembra que, de alguma forma, nós estamos a caminhar também por um deserto. É uma chamada para o céu, que é a nossa pátria real. Nós temos de nos lembrar que estamos constantemente em peregrinação. Não é aqui o nosso lugar, não é aqui que nós devemos entesourar os nossos bens. Devemos ter, de facto, o nosso coração nos céus, onde Deus mostrou claramente que é a nossa pátria. Nós, por vezes, pensamos que estamos guardados num certo paraíso, mas, de facto, não é assim. O nosso paraíso é onde Cristo nos preparou morada. É onde Cristo nos foi preparar lugar. Só aí, de facto, estamos felizes nessa caminhada. Só aí, de facto, teremos a felicidade completa. E devemos, de facto, convidar aqueles que estão ao nosso redor para poderem partilhar connosco dessa bênção que Deus nos quer dar. No entanto, olhando para o texto bíblico, vemos que Moisés fez esse convite com, certamente, muitas boas intenções e eles deveriam, então, seguir a direção que Cristo lhe queria dar. E as pessoas são livres de aceitar ou não o convite que nós fazemos, de caminharem para esse lugar de promessa, caminhar para essa pátria celeste. Então, se as pessoas recusam, é o livre-arbítrio de cada um que deve ser deixado. Deus nunca obrigou ninguém a aceitar o seu convite. E por isso, nós devemos, de facto, de fazer o convite àqueles que não conhecem esta promessa, não conhecem esta bênção. Mas devemos deixar a pessoa tomar a sua própria decisão. No entanto, este Obab respondeu. Obab respondeu, não, prefiro voltar para a minha terra natal. E o verso 31 diz, Moisés insistiu, por favor, não nos abandones. Tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e podias servir-nos de guia. Aqui começa a ser difícil entender a atitude de Moisés. Se por um lado ele faz um convite que é muito interessante e com o qual nós devemos identificar-nos e deveríamos até imitar, por outro lado ele começa a levar longe demais a sua insistência, ao ponto de confundir quem de facto era o seu guia, se era Deus ou Obab. Ele queria tanto que este seu cunhado fosse com ele, que chegou ao ponto de dizer, tu poderias servir-nos de guia. Moisés talvez se esqueceu que quem estava a conduzir o povo de Israel nem sequer era ele. Era a presença de Deus. Era aquela nuvem que dizia onde ele deveria ficar e onde ele deveria ir. E Moisés, nesta argumentação, provavelmente esqueceu-se disso. Ao ponto de dizer que se Obab fosse com ele, serviria então de guia. Seria ele a indicar o caminho e o sítio onde eles deveriam acampar. Quando, na realidade, esse era o papel de Deus. Então Moisés aqui, poderíamos dizer, numa linguagem assim muito simplista, estava-se a esticar. Estava a ir longe demais na sua argumentação. E às vezes nós fazemos o mesmo. Queremos tanto que uma pessoa tenha esse relacionamento com Deus que nós já desfrutamos, começamos a oferecer coisas que o próprio Deus não oferece. Começamos a aliciar a pessoa com coisas que Deus não aliciou. Começamos a dar-lhe responsabilidades que Deus não deu. E começamos a incorrer em risco. As pessoas têm livre-arbítrio. As pessoas podem escolher o seu caminho. Podem escolher ficar ou ir. Podem escolher ter um relacionamento com Deus ou não ter. E isso é algo que Deus permite a cada um. É óbvio que cada um, fazendo as suas escolhas, sofre também as suas consequências. Mas, no fundo, nós não podemos oferecer coisas que Deus não ofereceu. Nem devemos dar responsabilidades que Deus não deu. Então, Moisés estava aqui a ir longe demais nesta argumentação com o seu cunhado. A Bíblia está, de facto, registada para nosso ensino. E ela registra quer as virtudes de Moisés, quer os seus próprios erros. E mesmo os grandes homens de Deus cometeram erros. E eles ficaram registados para nosso exemplo. E é o que nós vemos aqui com Moisés. O verso 33 continua dizendo: partindo do monte do Senhor, os israelitas viajaram durante 3 dias. Durante esses 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia à sua frente, procurando um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor ia por cima deles durante o dia, desde que se lhe puseram em marcha. Quando a arca se punha em marcha, Moisés exclamava: levanta-te, Senhor! Obriga os teus inimigos a dispersarem, os teus adversários a fugirem à tua frente. Quando a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, para o meio dos esquadrões de Israel. Este aqui era então um ritual que Moisés cada manhã fazia. Quer cada momento que parava, seja de manhã ou à noite, então ele fazia, tinha esta atitude, clamando a Deus que ele fosse adiante deles ou Deus permanecesse no seu meio. Desta forma o povo de Israel deixou então o monte Sinai. Começaram a caminhada pelo deserto e precisavam apenas de poucos dias para chegarem à terra prometida. Porém, aconteceu que este povo, uma vez chegado perto da terra prometida, preferiu não entrar nessa terra. E por isso escolheram passar 40 anos no deserto e aí enfrentaram grandes dificuldades. E nós iremos ver isso mais à frente. Chegamos agora ao capítulo 11, verso 1. E diz: certo dia o povo fez queixas amargas contra o Senhor. Ao ouvi-las, o Senhor ficou muito irritado e fez com que um fogo terrível deflagrasse no acampamento e começasse a devorá-lo. Sempre que o povo murmurava, a glória de Deus desaparecia. Deus não se agrada de forma alguma das murmurações do povo. As pessoas constantemente estão a lamuriar-se, a queixar-se. E estas lamentações aqui do povo é muito semelhante às nossas. Por vezes, nós cristãos temos exatamente este mesmo tipo de atitudes. Constantemente desagradados, constantemente infelizes, constantemente a queixar-nos. Mesmo quando Deus cuida de nós de dia e de noite, mesmo quando Deus nos dá o alimento necessário, mesmo quando Deus nos protege dos nossos inimigos, nós muitas vezes temos a mesma atitude que o povo de Israel. Murmurar contra Deus. Murmurar contra os líderes que Deus levantou. Queixar-nos a todo custo, independentemente se temos ou não temos razão. Por vezes temos uma certa razão, mas a nossa atitude é murmurar. E isto é uma característica, infelizmente, que muitos de nós temos. É uma característica, por vezes, até bem mais grave, que nem dizemos às pessoas em causa aquilo que nós pensamos. Falamos nas costas das pessoas, e murmurar é exatamente isso. Falar nas costas, criar um conluio, criar uma intriga em torno de determinado líder, em torno de determinada pessoa, falando mal dele, dizendo isto ou aquilo, e isto desagrada a Deus. O verso 2 continua: então o povo foi pedir a Moisés, em altos gritos, que este intercedeu a seu favor, junto do Senhor, e o fogo apagou-se. Deram àquele lugar o nome de Tabera, pois foi lá que deflagrou contra eles o fogo do Senhor. Estas murmurações conduziram então a um juízo. O povo estava completamente desanimado e estava a murmurar, até que se percebeu que, de facto, não tinham razão para isso. E por essa razão foram ter com Moisés para que ele clamasse diante de Deus, pois se aperceberam que as suas queixas eram injustas. O verso 4 continua: um dia, o grande número de estrangeiros que ia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne. E os próprios israelitas começaram a lamentar-se também desta maneira: quem nos dera comer carne? Tratava-se aqui de já de uma multidão. Os egípcios que tinham acompanhado os israelitas começaram a murmurar e a querer então comer esta carne, ao ponto de os próprios israelitas começarem a ficar insatisfeitos com aquilo que Deus tinha providenciado para eles, de forma a que eles começavam a queixar-se também. E no fundo é assim que acontecem as intrigas e as murmurações. Começa alguém a falar do assunto e vai minando de tal forma que as pessoas que até nem tinham pensado nisso começam-se a identificar com esse murmúrio, começam-se a identificar com essa atitude e então começam a interiorizar essas mesmas questões. O verso 5 diz: que saudades da comida do Egito, peixe de graça, pepinos, melões, alhos porros, cebolas e alhos. Agora até perdemos o apetite porque não vemos senão maná. Vejam bem a atitude deste povo. Viveram escravizados 400 anos. No entanto, agora estão-se a lamentar porque não têm peixe de graça e não têm pepinos. Provavelmente eles estão-se a esquecer que atrás desse peixe de graça e desses pepinos havia chicotadas, havia prisões, havia falta de liberdade. Mas agora eles queixam-se por isso. Nós, seres humanos, somos de facto engraçados. Não muito diferentes do povo de Israel. Quantas vezes nós vivíamos debaixo do pecado, angustiados, desesperados. Mas, no entanto, nós, quando nos encontramos com Cristo, quando nos encontramos debaixo da proteção de Deus, começamos a lamentar-nos da falta dos peixes, dos pepinos, das poucas coisas que, de alguma forma, nos davam algum prazer. E ficamos, então, angustiados porque não temos esses alimentos do Egito. Talvez consigo estar a acontecer o mesmo. Deus lhe tem dado a liberdade. Deus lhe tem dado o alimento necessário para o seu dia-a-dia. No entanto, você está-se a lamentar. E é pena quando estamos constantemente a murmurar. É pena quando estamos constantemente insatisfeitos com aquilo que Deus nos oferece, com a proteção que Deus nos dá, com o cuidado que Deus tem por nós diário, dando-nos os alimentos, o suprimento necessário para a nossa vida. Quantas vezes nós ficamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos oferece? Nós continuaremos a caminhar juntos com o povo de Israel no próximo programa.